Boa noite a todos. Bom nós estarmos em adoração ao nosso Deus e termos esse tempo diante da palavra do Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos por alguns instantes e então orarmos ao nosso Deus. Deus querido, nós estamos reunidos em torno da tua palavra e neste momento, Pai, nós vamos ler a tua palavra para a exposição dela. Queremos pedir ao Pai que a tua graça, tua misericórdia e o teu poder atue, ó Pai, neste momento, a fim de que, Pai, nós possamos compreendê-la, que a tua palavra, Pai, venha direto ao nosso coração, ao nosso espírito, e sejamos alimentados pelo Senhor, ó Pai. E também, ó Pai, nós queremos ouvir a tua palavra como verdade que vem de ti e vivermos por ela. Nós queremos aplicar em nossa vida, Pai. Dê-nos, ó Pai, esta graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos hoje como tema da nossa reflexão, Deus nos livra da cova dos leões. Um dos textos mais conhecidos das escrituras, nós que fomos criados no contexto da igreja, né? Desde a infância, temos muitas afinidades, né? Com esse texto das escrituras. Não sei exatamente qual é o principal motivo, claro que da parte de Deus, mas creio que para os professores é interessante ensinar uma história que tenha animais como leões, né? As crianças realmente ficam encantadas, né, com a possibilidade de ter uma cova de leões. Os adultos já olham para isso e falam assim, não é bem assim. Nós não ficaríamos tão animados assim em ter que entrar numa cova de leões, ainda mais estando eles famintos. Porque leões para nós, ou a cova dos leões, nós que já compreendemos um pouco mais esse texto, sabemos que é uma conotação muito explícita de morte, né? É uma ameaça, é uma repreensão a uma desobediência. E ela está ali, esta cova, está ali para nos punir, não para nos acariciar. Então as covas, né, de leões que nós encontramos ao longo da vida, estão ali como provas ou como uma espécie de sinalização de que nós não devemos agir errado, senão o nosso destino é cair em algo assim. E quando nós nos vemos em situações bem complicadas, nós começamos a lembrar dessa história também, pensar que talvez nós estejamos dentro da cova, junto com leões famintos que podem a qualquer momento vir ao nosso encontro e nos devorar. Quantas vezes nós já não nos sentimos assim, estando em situações de ameaças, ameaças às nossas estabilidades, às nossas forças, aos nossos planos, à vida que nós estamos vivendo. Cova de leões para nós é algo que nós não gostaríamos de ter que enfrentar. E nesta última reflexão da nossa série, o Deus que intervém, nós temos o intuito hoje de encerrar esta série com este texto, que é um clássico bíblico, mas que traz também, como os outros, uma clara interferência, intervenção de Deus na vida de uma pessoa, de uma nação e também na nossa vida nos dias atuais. O Deus que nos livra da cova dos leões. Vamos ler o texto então, que está no livro de Daniel, capítulo de número 6, nós vamos ler todo o capítulo, são 28 versículos, eu convido você a acompanhar a leitura, nós teremos ela projetada no nosso telão, e para você que acompanha pela internet como legenda, e assim nos diz a palavra do Senhor: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: Nunca achamos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Nós lemos então um texto muito especial. Hoje, saindo de casa, as crianças perguntaram: onde você vai, papai? Eu disse: vou à igreja, filho. Vou pregar. Eles ficaram quietos. E eu perguntei: você sabe o que é pregar, João? Ele: eu não, papai. E você? Na hora eu falei: ora, faz tanto tempo que eu prego, claro que eu sei o que é pregar. Falei: sei sim. Ele falou: então o que é? Então eu tinha que responder uma pergunta simples, porém complexa. Disse algumas coisas para ele e vim pensando, né? O que é pregar? O que é pregar? O que é colocar-se diante de Deus com a sua palavra? Fui tentando colocar de forma sucinta o que é pregar. Mas creio que uma das coisas importantes da pregação é nós sermos instrumentos de Deus, o que Ele quer falar à sua igreja. Que não seja o que nós tenhamos a falar, mas o que Deus quer falar. Que nós sejamos instrumentos para proclamar a verdade dEle, a palavra dEle. Que esse seja um tempo assim na nossa vida. Amém, queridos? Nós estamos diante de um texto muito especial. E o primeiro item que eu gostaria de trabalhar nessa reflexão tem a ver com a intervenção de Deus. Mas antes da intervenção dele a livrar Daniel da cova dos leões, ou dos leões famintos, que tem a ver com o Deus que interfere na nossa vida privada, pessoal, individual. Nós vamos identificar um Deus que convida o seu povo a uma vida de integridade. Nós observamos que, pelas escrituras todas, Deus vem convocando um povo para viver de forma íntegra. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós vamos observar que no Novo Testamento, Jesus ali no Sermão da Montanha, quando nós temos ali no capítulo 5 a 7 do Evangelho de Mateus, Jesus ensinando a respeito de uma vida de integridade. Dos versos 12, dessa pequena parte ali até o verso 18, nós temos Jesus falando de três características a respeito da vida cristã que nós deveríamos seguir. Ele vai dizer que: bem-aventurados sois vós que são perseguidos por conta do meu nome. São aqueles que têm vivido com integridade o Evangelho, e por isso a perseguição vem sobre si. Ele vai falar sobre nós sermos luz do mundo. Nós agimos no mundo com essa transparência de iluminarmos a escuridão, os lugares sombrios. E ele também vai trazer o desafio de nós sermos sal da terra. O desafio de Jesus pela integridade. Daniel está, historicamente, antes de Jesus. Está num período em que o povo de Deus estava subjugado, estava sob a dominação da Babilônia, depois dos persas. Eles estavam no exílio. Eles foram retirados daquela terra que mana leite e mel, que nós meditamos aqui, que Josué ajudou o povo a entrar lá. Depois de anos, naquela terra que Deus havia pensado, planejado e abençoado para eles, por conta da falta de integridade, falta de fidelidade a Deus, Deus permitiu a dominação. E agora esse povo está lá na Babilônia, subjugado. Mas não sem orientação de Deus, porque nós vamos ver em Jeremias capítulo 29, uma exortação, uma palavra de Deus para como o povo deveria se comportar enquanto estivesse no exílio. Mais uma vez, Deus chama o povo a viver integridade. Jeremias diz três coisas, e nós observamos isso no capítulo 29. Ele diz: mova-se e se envolva profundamente com a vida cultural, econômica e social da cidade. Em segundo lugar, ele diz: mantenha a sua identidade como o meu povo. Não assimile, mas não separe. Em terceiro lugar, ele vai dizer: trabalhe pela paz de toda a cidade. Trabalhe pela prosperidade e pela paz da Babilônia. Deus, através do seu profeta Jeremias, vai dar um código de ética, de integridade, para se viver lá no exílio. E nós vamos observar que Daniel é a pessoa que vivencia essa integridade, essa fidelidade a Deus de uma maneira muito especial. Nós vamos observar que Daniel, ele segue obedecendo ao Senhor, procurando pela presença dEle, a fazer a vontade dEle, mesmo numa cultura, num local que não tem os valores, os princípios e a cultura do reino de Deus. Daniel então se dedica dia após dia a ser encontrado por Deus íntegro, íntegro. E aqui é algumas características que nós podemos observar no texto a respeito dessa integridade. E quem vai dizer isso não é o próprio Daniel a respeito de si mesmo, mas aqueles que queriam acusá-lo. É tão interessante o testemunho daquele que é íntegro diante de Deus, que o íntegro não precisa falar a respeito de si. Os outros dizem a respeito dele. O testemunho que vem a respeito desses que andam no caminho do Senhor, conforme a vontade do Pai. Nós vamos ter aqui observações dos adversários de Daniel, dizendo que ele tem um espírito de excelência. Que maravilhoso isso! Como nós gostamos de receber um serviço, a atenção de quem preza pela excelência, faz tudo com capricho, com carinho, com zelo. Daniel era essa pessoa. Daniel também foi reconhecido pelos seus adversários como muito competente, aquele que não tinha corrupção nos seus atos. Nada existia que podia ser contra Daniel. Daniel era, além disso, querido pelo rei. O rei planejava colocá-lo sobre o governo de todo o reino, mais ou menos como a figura de José. Nós vamos observar que este Daniel, que exteriormente trazia tantas competências, tantas coisas maravilhosas, tinha na verdade algo ainda mais profundo, que era a sua intimidade com Deus. E aqui eu gostaria de trabalhar o primeiro ponto. Deus interfere, intervém na nossa história, na nossa vida, no seu povo, mas Ele intervém na nossa vida pessoal e privada. O que mantinha Daniel fiel, íntegro, era a sua intimidade com Deus. Porque na vida com Deus, queridos, há prazer. Há prazer na lei do Senhor. Há prazer na presença de Deus. É na presença de Deus que nós experimentamos a maior das intervenções de Deus. Porque ela é mais fácil de ser percebida, ela é mais profunda, é ela que nos fortalece. A intervenção de um Deus que também é pessoal. Um Deus que conhece a nossa história, a nossa dor, as nossas fraquezas, as nossas forças, as nossas competências, os nossos dons, os nossos traumas. Daniel, de alguma forma, se manteve íntegro, não simplesmente porque ele se dedicava com muito esforço a fazer isso, mas certamente porque ele encontrava em Deus alegria. Por que que Daniel continuou a orar 3 vezes ao dia, enquanto estava lá? E o texto vai dizer como era de costume. Era costume de Daniel, porque ele tinha prazer na presença de Deus. Porque quando nós vamos orar, quando nós vamos ler a palavra, Deus intervém na nossa vida. Deus fala conosco, Deus nos alimenta, Deus nos enche de alegria, nos enche de coragem, nos enche de sabedoria, coloca-nos no prumo, mostra o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. É aqui, nessa esfera, que nós temos que começar a presenciar a intervenção de Deus na nossa história. Na presença do Senhor, no realizar aquilo que Ele pede de nós, na obediência às leis, às normas, à integridade que Ele nos chama a viver. É aqui que nós vamos descobrir o prazer, a alegria que é viver integralmente. Ronaldo Lidório vai dizer: integridade é uma atitude transformadora e validadora. Leva-nos há uma profunda inquietação que produz transformações internas e externas. Faz-nos desejar viver de acordo com a nossa fé, nossos valores, nossos ensinos e escritos, nossas pregações, de sala em sala, de acordo com a Bíblia que lemos e o Deus no qual nós cremos, faz-nos desejar apaixonadamente uma vida autêntica perante Cristo, mesmo quando ninguém está olhando. Esta é a maior alegria que nós podemos encontrar desta intervenção de Deus. Encontrar alegria no viver diário, nas pequenas coisas. Tudo quanto nós fizemos, nós realizamos com paz. Sabe aquela paz? De que você está em paz com Deus e isso afeta o seu espírito, o seu coração. E você consegue fazer tudo com serenidade, com a bênção do Pai. Sei que estou fazendo, sei que estou na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, porque Deus está aqui. Esta alegria que nós não encontramos quando estamos dispersos, nos caminhos opostos aos de Deus, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Há muita alegria, há muito prazer, quando nós caminhamos conforme a vontade de Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes, no comentário desse texto, vai dizer: quando cuidamos de nossa integridade, Deus cuida da nossa reputação. Daniel não podia administrar a orquestração dos seus inimigos, nem fazer o rei retroceder, nem mesmo se recusar a ir para a cova dos leões. Ele não podia tapar a boca dos leões, mas podia manter-se íntegro. Ele podia orar e pôr sua confiança em Deus. Isso ele fez. Cabe a nós manter-nos fiéis, velar pelo nosso testemunho e honrar a Deus com a nossa vida. Cabe ao Senhor nos livrar das garras do inimigo. Daniel creu em um Deus e o anjo fechou a boca dos leões. Nós não podemos controlar todas as adversidades, tudo que se levanta contra nós. Mas nós podemos ter a nossa vida íntegra. E como é bom viver de forma que ninguém tem o que acusar contra nós. Você tem experimentado isso? A sua vida tem andado em integridade, ao ponto de não haver acusação que proceda contra a sua vida? Deus tem nos chamado a uma vida assim. Ele quer interferir na nossa vida privada, a fim de que nós nos encontremos dessa forma. Nós não estamos falando aqui que nós não podemos pecar ou errar. Não tem a ver com, nada a ver com isso. Tem a ver que quando erramos ou pecamos, nós nos arrependemos. Nós nos acertamos com Deus. Nós nos acertamos com as pessoas. Se magoamos alguém, pedimos perdão. Se magoamos ao Pai, nos achegamos aos seus pés e pedimos: Senhor, perdoa-me os pecados. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 8, verso 1, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uma vida íntegra não tem a ver só com a nossa capacidade de obedecer ao Senhor, mas tem a ver com a nossa humildade de se achegar aos seus pés e pedir: Senhor, me perdoa, conserte a minha vida, quero andar nos teus caminhos, quero viver de forma que o Senhor seja achado em mim. Amém. De forma que quando nós erramos, queridos, corramos aceleradamente para os pés de Jesus. Me perdoa, Senhor. Eu errei. O que eu devo fazer para reparar os meus erros? Isso é ser achado de forma íntegra diante do Senhor. A segunda questão desse texto que eu gostaria de mensurar é uma segunda intervenção, agora sim, de Deus, atuando ali na cova dos leões. Martinho Lutero vai dizer, no sexto capítulo existe, do livro de Daniel, existe uma excelente e fascinante história. Há um rei justo e piedoso, que ama Daniel. Os outros conselheiros exigem que Daniel pague por isso. Então eles usam com ele uma artimanha palaciana e finalmente jogam-no na cova dos leões. Os exilados e miseráveis judeus estavam mais uma vez profundamente entristecidos. Todavia, Deus prova ser justo e consolador, fazendo com que o jogo dos inimigos de Daniel se volte contra eles, como o Salmo 7 diz: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Desse modo, a vida de Daniel não é nada menos que um espelho puro e refinado, no qual vemos a batalha e a vitória da fé, a qual, pela graça de Deus, vence todos os demônios e todas as pessoas, e o grande fruto e prática dessa fé, que pela paciência e pelo sofrimento, são demonstrados perante Deus e o mundo. Deus está atuando ali, na cova dos leões, fechando a boca daqueles leões, interferindo numa ordem natural. As covas de leões eram preparadas a fim de que os leões que estavam ali dentro estivessem famintos, famintos, à espera de qualquer tipo de comida já. Nós vamos observar que quando os inimigos de Daniel, então, são jogados lá, antes que eles caíssem no chão, os leões já estavam pegando-os. E Deus estava ali, interferindo nessa esfera natural, a fim de livrar o seu filho, chamado Daniel, e livrar o seu povo também, de tudo que poderia vir a respeito dessa consequência, se ele fosse devorado por aqueles leões. Daniel foi jogado naquele poço, mas não só ele. O nome de Deus foi colocado ali. Daniel foi jogado lá, mas o rei estava ainda numa expectativa de que o Deus vivo de Daniel pudesse livrá-lo dos leões. Quando Daniel foi jogado ali, o povo foi jogado junto. E o nome de Deus foi jogado junto. E eis que se travava uma grande batalha. A tramóia palaciana daqueles que queriam ir contra Daniel, os deuses da terra, da violência, da política, da malícia, da fome de poder, da necessidade de aceitação, de estar sobre os outros povos, contra o Deus de Daniel, contra o Deus vivo, contra o Deus que havia permitido o povo entrar em exílio, o que para muitos era sinal de um Deus que não havia demonstrado poder. Como esse Deus permitiu que o seu povo estivesse em exílio? Foi colocado naquela cova Daniel, o seu povo, o nome de Deus e toda a reputação desse Deus que estava agindo na história para salvar o seu povo. E então, aqueles que tramaram isso esperavam que o Deus deles, da terra, sobressaísse sobre o Deus de Daniel. E nós vamos observar que Deus tem um zelo muito grande pelo seu nome, pelo seu povo e pela vida de Daniel. Deus então manda um anjo que fecha a boca daqueles leões. Não devoram Daniel durante toda a noite. Eu lembro de algumas revistas infantis, ainda da minha infância, que Daniel estava sentado, os leões dormindo e o anjo tocando uma harpa. Né? Num sinal de que está tudo em paz aqui, está tudo tranquilo, tudo sob controle. Esse, na verdade, é o Deus que nós seguimos, o Deus que se revela na palavra, o Deus que nos pede para andarmos com integridade. Porque na hora que vier o desafio grande sobre nós, que quer nos subjugar, quer nos anular, e especialmente colocar em xeque o seu poder, ele atua de forma maravilhosa para demonstrar o seu poder. É muito interessante como a cova dos leões nos faz lembrar também do inferno. Você também fez essa associação? Não é à toa que isso acontece. A cova dos leões, na história de Daniel, é também esse local de punição àqueles que não obedecem os decretos e a lei do rei. sobre este fato, a intervenção de Deus, especialmente livrando Daniel, um homem íntegro e fiel ao Senhor, nos mostra que acima das decisões dos reis desta terra, as punições que esses possam oferecer, Deus oferece livramento através da fé e da obediência a Ele. Nós vamos identificar aqui, através desse símbolo da cova dos leões, que da mesma forma como pela integridade daquele homem, Daniel, sendo obediente ao Senhor, vivendo conforme a sua vontade, praticando a fé, Deus o livrou daquela cova e testemunhou para todos os povos, especialmente ali na Babilônia, naquele império, e depois para os persas também. Nós vamos ver o testemunho de Deus que agiu livrando Daniel da morte. Nós vamos perceber em Cristo Jesus, nós também, através de um homem íntegro, inteiro, obediente ao Senhor, nós fomos salvos também da cova dos leões, ou do inferno, ou da morte que estava nos pegando pelo calcanhar. João Calvino vai dizer: assim vemos que Daniel abertamente atribui aos anjos o dever de prestar assistência, enquanto todo o poder permanece nas mãos do próprio Deus. Ele diz desse modo que fora liberto pelas mãos e pela assistência de um anjo, mas mostra como o anjo era o agente e não o autor de sua segurança. Deus, disse ele, mandou o seu anjo, ele exalta proeminentemente a unidade de Deus, então acrescenta a presença de anjos, como assistentes de Deus, mostrando como eles executam tudo aquilo que lhes é mandado. Deus está atuando na história, é Ele com as suas mãos, e às vezes manda homens e mulheres, e mandam livramentos para nós, vestido com outras capas, ou com capas normais, vestido com roupas comuns, mas é livramento das mãos de Deus que está chegando diante de nós. E nós precisamos crer e descansar nessa providência de um Deus soberano. Pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer: você não pode evitar que os homens maus tramem contra você, mas pode orar, e Deus pode frustrar os propósitos dos inimigos. Os perversos não contavam com a intervenção de Deus, com o livramento do anjo do Senhor. E ele vai citar então as palavras de Stuart Olliott, que eu achei maravilhosa e por isso trouxe para a nossa reflexão, que vai contar essa situação da seguinte maneira, a experiência de Daniel. Naquela noite, Satanás não incomodou Daniel, porque este lhe havia resistido. Daniel teve a companhia do Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor que guiou Jacó do início ao fim da sua longa vida. O anjo que andou com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo no capítulo 3. Esse mesmo anjo abençoou Daniel, ficando ao seu lado durante aquela noite. Aquele que anos depois mostraria sua autoridade sobre os ventos e as ondas do mar. Naquela noite demonstrou sua autoridade sobre os leões, ao restringir todos os seus instintos naturais, a fim de não matarem brutalmente a vítima que lhes fora apresentada. Vemos que Deus não também destruiu a cova dos leões. É interessante porque eu me vi pegando nisso, por que não ter destruído a cova dos leões? Poderia ter extinguido e livrado Daniel, inclusive de ter entrado ali. Poderia ser uma forma de livramento. Nós poderíamos estar contando essa história, que também seria livramento e salvação de Deus, ter extinguido a cova dos leões. Mas Deus manteve a cova dos leões. Deus manteve o Hades. Deus tem mantido provações, sofrimentos para todos nós. O que Deus quer com isso? Por que não extinguir? Por que não acabar com essas coisas de uma vez? Deus não elimina os nossos inimigos, nossos adversários, as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas Ele nos faz passar por eles, para que o Seu nome seja fortalecido e enunciado, e que nós possamos o conhecê-lo de maneira mais profunda. Amém. E eu prefiro muito o Deus que me livra da boca dos leões famintos, do que o Deus que destrói aquela cova, e não me deixa ver que Ele tem poder nas coisas naturais e sobrenaturais. Prefiro Deus que passa comigo à noite, vendo os leões, quietinhos. E que possivelmente passou a noite afirmando para Daniel: eu sou o Senhor teu Deus, que te livra desses leões. Você já passou a noite em claro? Muitos ou todos nós já passamos. Um dos lugares mais difíceis que eu considero passar a noite em claro é numa rodoviária. Alguém já passou a noite em claro numa rodoviária? É péssimo. Eu lembro da última experiência que eu precisei fazer isso, quando deu lá para umas 4 da manhã, não havia posição que eu pudesse ficar. Lembro que estava com uma mochila, aquela mochila, tentei fazer dela travesseiro, cama, assento, e a noite não passava. O frio pegando, e nada do sol nascer. Eu não sei como foi aquela noite inteira de Daniel na cova, daqueles leões. Mas eu imagino que foi bem melhor do que naquela rodoviária que eu passei. Mesmo tendo leões famintos ali, ele certamente estava por uma noite inteira presenciando o milagre de Deus. Você já esteve diante de um milagre de Deus? De uma coisa extraordinária de Deus? Da presença maravilhosa dele? Você não quer que acabe? Lembro de uma vez que eu já contei isso aqui, num aniversário meu, que eu estava sozinho, não ia encontrar ninguém, estava no primeiro ano do seminário, no segundo ano do seminário, sozinho. Nós morávamos num lugar muito ruim, muito ruim. Não ia encontrar ninguém, longe da família, nenhum amigo. E eu fui orar: a Deus, meu aniversário hoje. Não tem ninguém comigo. Eu vim para cá para te obedecer. E estou sofrendo. Eu quero chorar, não tem por que me alegrar. Quando eu sinto a presença dele vindo: Marcelo, eu sou o seu presente. E aquilo me tocou, me emocionou, fiquei emocionado uns 20 minutos, degustando essa presença de Deus. Então eu levantei, falei: eu vou enxugar essas lágrimas no banheiro. Enquanto eu estava indo, percebi Deus falando comigo: mas já está indo? Você não quer ficar mais? Envergonhado, voltei para minha cadeirinha. Falar: Senhor, eu quero mais do que tudo ficar na tua presença. Daniel estava naquela cova com a presença de Deus. Quando então o sol nasceu, o rei corre, porque também passou a noite em claro. Corre para saber se Deus havia salvo Daniel dos leões. E ele vem abatido, o texto diz isso, que ele vem bem desanimado: Daniel, você está aí, Daniel? Talvez Daniel ali naquela presença de Deus tenha então levantado seu rosto, visto lá o rei chamando por ele, e numa imensa paz tenha dito para ele: eis-me aqui, rei. O meu Deus vivo me salvou. Quem poderá parar esse servo do Senhor, que foi liberto por Deus da cova dos leões? Quem poderá te parar quando Deus interfere na sua vida, na sua história? Lembra dos discípulos, sendo ali pregando a palavra depois que Jesus havia ressuscitado, veio o Pentecostes, e os soldados ameaçando: vocês serão presos, vocês não podem dizer isso, como é que vocês estão fazendo uma coisa dessa, olha a bagunça que está virando, ameaçando-os, qual foi a resposta deles? Como nós deixaremos de dizer das coisas que vimos e ouvimos? Daniel só se fortaleceu, porque Deus interviu e livrou ele então, da boca dos leões famintos. Deus é um Deus extraordinário. O Deus que interfere na nossa história, interfere na sua história. Anseie todos os dias para que Deus mostre o seu poder na sua vida. Para que você seja mudado de tal forma que nunca mais olhe para trás. Siga adiante. porque não tem nada melhor do que viver ao lado, ser um súdito de um rei extraordinário como esse. Amém. Em último lugar, gostaria de citar a terceira intervenção de Deus nessa história. Deus faz-se ainda mais conhecido. Daniel 6, versos de 25 a 27, vai trazer esse contexto, quando então o rei Dario encontra e tira Daniel daquela cova e vai trazer um decreto, um novo decreto para o seu povo, para que todos conheçam. E ele vai dar um testemunho a respeito do Deus de Daniel, do nosso Deus, do Deus que está aqui hoje, que é extraordinário. Ele vai dizer no verso 26, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Aqui está mais uma intervenção de Deus na história. Deus, além de atuar de forma específica, de forma individual na vida de Daniel, ele ainda faz disso, a proclamação do seu nome nos povos que não o conhecia, os povos que ainda não haviam desfrutado do seu poder. E nós vamos perceber este plano de Deus, essa missão de Deus ocorrendo por todas as escrituras. Quando Deus então vai permitir que o seu povo seja subjugado ali na Babilônia, e levantando homens fiéis e íntegros, para que no momento adequado, o rei então de todo aquele povo, de todo aquele império, pudesse declarar as palavras que nós acabamos de ler, através do milagre da intervenção de Deus na vida de Daniel, livrando da cova dos leões, firmando e marcando a identidade de Daniel com a sua presença, com o seu livramento, de que ele é poderoso, de que ele se importa com o que Daniel passa, de que ele livra dos adversários, livra dos obstáculos. Deus ainda se mostra como Deus que acima dessas coisas ainda está agindo na história, para que o seu nome seja conhecido. Deus está permitindo todo esse sofrimento ao seu povo, sim como disciplina, mas também para que o seu nome se expanda. Não é à toa que hoje o cristianismo de fato é falado e pregado em todos os continentes. Não pensem que isso é manipulação humana, mas é porque Deus está intervindo na história, que nós temos bilhões de pessoas que já ouviram falar e já se dobraram diante de Jesus Cristo. Não é tramóia humana, é poder de Deus, que se faz conhecido através das histórias humanas, de pessoas como Daniel, Josué e todas as outras que nós pregamos aqui. Deus está intervindo na sua vida pessoal, mas também na história. Ele está salvando pessoas, está convertendo, transformando corações, trazendo pessoas de volta para o relacionamento com Ele. E nós encontramos nessa história a representação de Cristo, que nós podemos ver em parte na volta de Daniel vivo lá da cova dos leões. Ali é um prenúncio do que Deus pode fazer. Daniel saiu daquela cova ileso. Jesus saiu daquela sepultura ileso. Da mesma forma como Deus livrou Daniel, Deus livrou Jesus Cristo, mas ainda de forma ampliada. Porque o sacrifício de Jesus naquela cruz foi suficiente para nos salvar. Assim, também Cristo, sendo colocado no sepulcro, foi vigiado por soldados com os leões, para, se ele ressuscitasse, matarem-no de novo. Não obstante, Cristo tinha os seus anjos prontos ao seu comando para espantar os soldados. E ele ressuscitou e se apresentou, seguro contra todo dano, e todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra por todo sempre. Portanto, por tudo que foi apresentado aqui, ao que parece, Daniel prefigurou Cristo, como significa o seu nome, o juiz de Deus. Pois assim foi mostrado anteriormente o que Daniel significa. E Cristo, nós cremos, virá para julgar os vivos e os mortos. Como Daniel saiu da cova dos leões, também Cristo saiu do sepulcro. Assim como Daniel saiu do meio dos leões seguro e ileso, assim Cristo também saiu seguro e ileso de entre os soldados. Assim como nesse grande milagre de Deus foi reconhecido e aclamado em todas as partes da terra, assim também na milagrosa ressurreição de Jesus Cristo, os falsos deuses caíram. ao ser isso proclamado em todos os lugares, e o verdadeiro Deus e seu Filho, Jesus Cristo, foram conhecidos por toda a terra. Amém. Quero concluir, chamar nossa equipe. Quero concluir com três questões básicas, resumindo a nossa reflexão. Primeiro, Deus nos chama à integridade. Encontre a integridade no Senhor. Viva íntegro nele. E desfrute da alegria de ser achado justo diante de Deus. Nada é maior do que isso na vida, do que ser considerado íntegro do Senhor. O que é preciso fazer para viver assim? Chegar-se aos pés de Jesus. Coloque-se diante dele, fala: Senhor, eu quero acertar minha vida contigo. Perdoa-me os meus erros, os meus pecados. E a palavra diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, coloque-se diante de Deus, peça que ele te torne íntegro. Faça isso agora, não deixe para amanhã. Quanto antes, coloque-se diante do Senhor. Segunda questão, Deus pode permitir a cova dos leões na nossa vida. Pode. Daniel não pôde se recusar a entrar lá. Foi colocado lá dentro. Deus às vezes permite que nós estejamos diante da possibilidade de morte, da morte aparente, do vale da sombra da morte. Mas ele é o Deus do livramento e da salvação. Creia nele. Creia no Senhor, que ele te dará o livramento. Se não na terra, por toda a eternidade. Amém. Nós que cremos no Senhor, não conheceremos a morte. Você crê nisso, queridos? Amém. Ele já nos deu o livramento e a salvação. Creia no Senhor. E por último, Cristo fez o mais importante na história. Passou pela morte na cruz para nos livrar dos leões que tentam contra a nossa alma. E está feito. Nós devemos agradecê-lo, adorá-lo, como Daniel adorou a Deus quando foi liberto daqueles famintos leões. Quero convidar você a adorar esse Deus maravilhoso que te livra dos leões, da morte, da condenação. Porque Cristo vive e a sua obra é suficiente para a nossa salvação. Amém, queridos?